ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Este é o Jornal da Manhã, ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em AM 620. Hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, mulher de 26 anos é morta a tiros no bairro Santa Rita, em Rio do Sul. Homem é preso por tentativa de homicídio em Lontras. Jovem de 23 anos fica presa às ferragens em acidente de trânsito em Laurentino. Casa é destruída por incêndio em Chapadão do Lajeado. Em mais uma amostragem aleatória, Alto Vale tem quarto caso da variante Delta confirmado. Apesar da expectativa de representantes da cultura, prefeito José Tomé não vai vetar projeto que transfere dinheiro da cultura para a Defesa Civil. Pais ou responsáveis são orientados a procurar salas de vacinas com as crianças para certificar a caderneta em dia. E ainda entre os professores que atuam na Coordenadoria de Educação de Rio do Sul, apenas um não concluiu o esquema vacinal contra a Covid-19. Está começando o Jornal da Manhã na Jovem Pan News Difusora, rede da informação.
Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
8 e 7, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia para você.
Olá, bom dia, bom início de semana a todos. Trazendo então a movimentação dos órgãos de segurança pública neste fim de semana. Na rua José Valiati, no bairro Santa Rita, em Rio do Sul, uma mulher foi morta a tiros na noite de sexta-feira, por volta de 19h30. Uma testemunha, outra mulher de 39 anos, relatou à polícia militar que ouviu disparos de arma de fogo bem próximo da casa dela. Quando foi para a rua verificar o que estava acontecendo, encontrou a nora, de 26 anos, caída e já sem vida em frente à casa. Ela foi atingida por disparos. Os policiais realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi identificado. O corpo foi recolhido pelo IGP. Por volta de 6h50 da manhã deste sábado, a Guarda Municipal recebeu um pedido de socorro de um idoso de 71 anos. Ele relatou ter sido agredido pelo filho, que naquele momento também estava agredindo a mãe dele. As guarnições se deslocaram até o endereço informado, onde, ao chegar, ouviram os gritos da mulher de 49 anos, que se encontrava no chão, com o agressor sobre o corpo dela. Foi necessário o uso da força para conter o indivíduo, que foi algemado e conduzido à delegacia. O corpo de bombeiros também foi acionado, já que uma das vítimas possuía problemas cardíacos e relatava dor no peito. Por volta de 13h20 deste sábado, a Central de Operações dos Bombeiros Voluntários foi acionada para atendimento de um capotamento na Estrada Geral Mirador, no interior de Presidente Getúlio. Ao chegar ao local, encontraram um Gol, que era conduzido por uma mulher de 48 anos, que ainda se encontrava no interior do carro. A equipe de resgate fez a imobilização e retirada da vítima. Com dores na região cervical e um pouco desorientada, ela foi encaminhada para avaliação médica. Na SC-350, em Laurentino, o condutor de um Celta perdeu o controle da direção e saiu da pista. Duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 23 anos ficou presa às ferragens. Foi efetuada a retirada pela parte de trás do veículo, removendo parte dos bancos. Com ferimentos na face e lábios, ela foi encaminhada ao atendimento médico. O rapaz, de 22 anos, saiu do carro pelo para-brisa, com o auxílio dos bombeiros. De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária, segundo relatos dos envolvidos e levantamento constatado lá no local do acidente, então, o veículo transitava no sentido BR-470 Rio do Oeste, quando na altura do KM-345, devido à pista molhada, ocorreu a perda de controle do veículo, que saiu da pista e capotou em seguida. Na manhã deste domingo, os bombeiros de Lontras foram acionados para atendimento de uma saída da pista, seguida de colisão contra uma árvore. O acidente foi na BR-470, próximo ao Trevo. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, segundo populares, o condutor apresentava odor etílico. Apesar de ter sofrido um corte na região do pescoço, ele fugiu do local. Também no início da manhã, por volta de 8 horas, na SC-110, nas proximidades da Serra de Acesso a Vidal Ramos, ocorreu uma saída da pista seguida de queda em ribanceira de aproximadamente 30 metros. No Astra, o condutor e único ocupante, de 23 anos, estava fora do carro, consciente e orientado, com sinais vitais normais, apresentando ferimento na orelha, escoriações no braço, além de dores na região lombar. A vítima foi imobilizada e colocada em maca e, com o auxílio de um cabo, foi içada até a estrada, onde foi conduzida pela guarnição ao Hospital Bom Jesus. Às 19h45, na rua Oswald Schroeder, no centro de Lontras, a polícia militar efetuou a prisão de um homem de 48 anos por tentativa de homicídio. Em um bar, um homem de 21 sofreu uma facada. Enquanto a guarnição estava pegando o depoimento da vítima, ele percebeu que o agressor passava em um Fiat Uno. Os policiais fizeram a abordagem do veículo e identificaram o condutor, autor do crime. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública, foi verificado que ele estava em prisão em recolhimento. O garçom, de 31 anos, informou que o suspeito estava no bar, ingerindo bebida alcoólica, e se envolveu em uma briga. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Às 22h40, na rua 15 de novembro, em Agronômica, próximo ao posto Zeferino, a polícia militar realizava um comando de trânsito quando uma Land Rover Evoque, conduzida por um homem de 50 anos, se aproximou das guarnições em alta velocidade, realizando uma ultrapassagem. Ele quase atingiu os policiais que estavam no local e fugiu. A PM realizou o acompanhamento por cerca de 1 quilômetro, onde conseguiu fazer a abordagem. O motorista informou ter vindo do clube, onde consumiu bebidas alcoólicas. No entanto, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. Os policiais lavraram um auto de constatação de embriaguez e deram voz de prisão. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. E nesta madrugada, por volta das 2 da manhã, na Estrada Geral Rio Lajeado, em Chapadão do Lajeado, houve um incêndio em uma casa de alvenaria de aproximadamente 120 metros quadrados. O fogo consumiu todo o forro da edificação, parte do telhado e todos os bens no interior, restando apenas uma garagem de aproximadamente 20 metros quadrados. Foram utilizados 1.500 litros de água para a extinção do fogo e rescaldo. Segundo informado pelo vizinho, o proprietário está viajando com a família. Ele contou ainda que dormia quando ouviu barulhos e, ao olhar pela janela, avistou a residência já tomada pelas chamas. Com informações, então, dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Após a aprovação do projeto pelos parlamentares de Rio do Sul, que permite ao Executivo repassar quase metade do prêmio Nod Pelissetti de incentivo à cultura para a Defesa Civil, representantes da classe cultural seguem buscando alternativas para reverter a situação. Mas, enquanto o diretor de cultura espera que o projeto seja vetado, o prefeito garante que o assunto é dado como encerrado. O diretor de cultura, Rafael Tchumi, não conseguiu convencer os parlamentares e o projeto foi aprovado com apenas 4 votos contrários. Agora, a esperança dele é que o prefeito, após refletir melhor sobre o assunto, vete a proposta, principalmente em função do apelo popular.
Essa lei, para ela estar valendo, ela precisa da promulgação do prefeito. Se o prefeito entender que ainda há interesse público contrário a essa lei, ele pode vetar a lei. Então, a princípio, essa é a vertente que o Conselho de Cultura está tomando, né, tentando um diálogo com o prefeito para que ele bote a mão na consciência e veja que há um interesse público contra essa lei e ele vete essa lei. Como o próprio presidente da Câmara, né, o vereador Marcão, falou, existem outras fontes de recurso para a Defesa Civil, não há necessidade nenhuma de tirar isso da cultura, né? Então é uma questão de escolha, existem outras fontes de recurso para repassar para a Defesa Civil e não há motivo nenhum de tirar de qualquer pasta. Não precisa tirar do esporte, não precisa tirar da educação, não precisa tirar da cultura para mandar para a Defesa Civil. Às vezes não houve um estudo a respeito disso, né? E foi pego a classe que gosta de cultura aqui em Rio do Sul de surpresa e eles não puderam se manifestar direito a respeito desse projeto. Quem sabe com as manifestações que estão acontecendo, aí todo mundo tentando falar com o prefeito para que ele tenha consciência que esse recurso é muito importante para a cultura, quem sabe ele mude de ideia. E esse projeto seja vetado e ele não fique valendo para o ano que vem.
E se o prefeito não vetar? As opiniões divergentes podem motivar a saída do atual diretor de cultura? Foram perguntas feitas ao principal envolvido, que negou, por hora, colocar o cargo à disposição. Diz que existem outros planos caso a proposta realmente passe a valer a partir do próximo ano.
Minha função é defender a cultura por qualquer intempérie que aconteça, mesmo que às vezes eu tenha que contrariar pessoas, né, que têm um poder também. Mas eu estou aqui pela cultura e vou defender ela até o fim.
Mas já cogitou colocar seu cargo à disposição?
Eu penso que, como diretor executivo de cultura do município, eu tenho portas mais abertas para conversar com outras pessoas, né? E se eu sair, essas portas serão fechadas e a gente não sabe qual é o pensamento da outra pessoa que chegar nessa função vai ter. Então, a princípio, eu pretendo continuar na luta aqui no cargo.
Sobre a possibilidade de o projeto ser vetado, fomos direto à fonte, que negou qualquer possibilidade. O prefeito José Tomé reforçou as necessidades da Defesa Civil. Criticou o vereador Marcos Anis por sugerir que a fonte de recurso venha das sobras do Legislativo.
Inclusive, teve vereador que jogou para a torcida, que disse que dá para pegar das sobras da Câmara, e o vereador que falou isso sabe que isso não é possível. Que isso não é possível, porque há uma previsão de incremento na folha dos servidores do município, isso há 10, 12 anos com as sobras da Câmara. Então, eu penso que nós ampliamos o debate, foi um processo construído de maneira inteligente, é ofício da Câmara de Vereadores definir ou não se poderia usar 40% do fundo ou não, e o Legislativo decidiu que sim. Então, há um ganho na cultura, há um ganho na Defesa Civil, quem ganha com isso é a cidade de Rio do Sul. O que eu faço questão de dizer, Kellen, são dezenas de projetos contemplados todos os anos no Prêmio Nord PL7 de Incentivo à Cultura e o Plano Municipal de Cultura. Eu, quando vereador, inclusive, ajudei a construir essa proposta. Participei das audiências públicas, ajudei a rascunhar a lei que depois foi encaminhada ao Legislativo e que eu mesmo votei a favor quando era do Legislativo. Então eu acredito que o manifesto que teve ontem, inclusive por pessoas que não têm cultura, né, foram mal educados, inclusive com vereadoras mulheres, né, não representa a maioria dos contemplados, representa uma minoria. Então,
o senhor fala de pessoas mal educadas, o senhor se refere ao diretor de cultura também, prefeito?
Não, eu me refiro a quem se dirigiu de maneira maldosa para as vereadoras, né?
O prefeito também foi questionado sobre a crise institucional instalada e como contornar a situação internamente. E disse:
é nada melhor do que um dia após o outro, vida que segue, né? É importante a gente ter líderes que tenham opiniões divergentes e que, no campo do debate, saibam fazer isso com educação, acima de tudo com educação, né? E respeito, defender a bandeira, defender a política pública. Isso é muito justo, é muito correto, é pertinente.
Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
Olá, bom dia aos nossos ouvintes da Jovem Pan.
Para o decorrer desta segunda-feira, sem mudanças na região aqui do Vale do Itajaí, seguiremos neste feriadão com o predomínio das nuvens, pessoal. E não só isso, né? Uma segunda-feira que segue, inclusive, com possibilidade de chuva em momentos do dia de hoje. Temperaturas amenas na faixa aí dos seus 20 graus, nada muito diferente do que, inclusive, aconteceu no fim de semana. E eu chamo a atenção de vocês, pessoal, até mesmo lá na terça-feira, né? Amanhã, mesmo no feriado, ainda não vamos ter muitas mudanças. Ainda vamos ter um dia com predomínio das nuvens, que até chega a intercalar alguns períodos de melhoria, daqui a pouco alguns períodos melhores do feriado, mas nada definitivo, pelo contrário, daqui a pouco fecha de novo, vem uma outra chuva, com temperaturas que seguem amenas, não muito diferentes das de hoje, também para amanhã. É uma semana de de tempo instável, pessoal. Eu peço paciência ainda, porque nós seguiremos assim alguns dias um pouco melhores, com um pouco mais de períodos de melhoria, outros um pouco mais encobertos, aumentando a chance de chuva. Vamos de uma maneira assim ainda por alguns dias aqui no Vale do Itajaí. Com as informações do tempo, desejando a vocês uma boa semana, Leandro Puchalski.
A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
8h20, ainda em relação ao projeto que transfere recurso do Prêmio Nod Pelissetti de Incentivo à Cultura para a Defesa Civil, que foi então aprovado na semana passada pelos vereadores, o prefeito agora tem 15 dias a partir da aprovação para vetar o projeto. Se não fizer neste período, a Câmara comunica que o projeto está promulgado e pede ao prefeito que o ato administrativo seja realizado em 48 horas. E aí, depois disso, ele passa a valer, então, a partir de 2022. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã e mais uma amostragem aleatória. Alto Vale tem quarto caso da variante Delta confirmado. Você também acompanha as informações do esporte com Ademir Caetano.
Rede Jovem Pan News.
No Bazar do Vavá, o Dia das Crianças é mais legal. E o que a criançada gosta mesmo é de brinquedos. E a maior variedade você só encontra no Bazar do Vavá. Do mais simples aos últimos lançamentos da Calesita. Grow, Multibrink, Hasbro, Mattel, Estrela, Xalingo e várias outras marcas. No Bazar do Vavá, você também encontra para o Dia de Finados flores, vasos e velas. Nossos WhatsApps, matriz 984470017, filial 3521-1880. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul.
O Super Nardelli está fazendo aniversário. E se você quer festa todo dia e prêmio toda hora, aproveite a promoção Raspinha Premiada. São mais de 50 mil prêmios. Quer concorrer? Então se cadastre no Clube de Descontos Nardelli. Compras acima de R$200 dão direito a uma Raspinha Premiada digital. Economia toda hora, sorte todo dia. É só na Raspinha Premiada Nardelli. Raspinha Premiada Nardelli. Comprou, raspou, ganhou.
E vamos agora ao nosso Minuto Fiesc, hoje com a participação de Tiago Corbi, gerente de educação básica e profissional do SESI do Senai. Tiago, como a ideia do movimento Tem Mais Fiesc na sua vida do que você imagina se enquadra na área da educação?
A educação sempre foi uma estratégia central da Fiesc, por meio da educação básica do SESI e da educação profissional do Senai. Eu quero destacar aqui a Escola S, a nossa proposta que integra toda a jornada da educação básica, preparando o estudante para a vida e para o mundo do trabalho futuro.
E como isso acontece?
Fortalecemos as áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, sem prejuízo das demais. O Brasil está nas últimas posições no ranking mundial em educação básica, principalmente nessas áreas. E são elas exatamente que vão ajudar no desenvolvimento tecnológico da indústria e do país. Nós também damos ênfase às competências socioemocionais, que tratam do comportamento do estudante, da sua capacidade de trabalhar em equipe, de ouvir e expor as ideias, do pensamento crítico e do respeito. E também há outras opções de atividades no contraturno escolar, com a educação maker, ou seja, o aprender fazendo. Por isso que nós dizemos que a Escola S é uma escola com muitas escolhas.
A Escola S é recente, né?
Exatamente. Foi lançada em 2020, integra um plano de investimentos de mais de R$500 milhões nas entidades da Fiesc nos próximos anos. A Escola S engloba a educação infantil, a partir de 1 ano e meio de idade, o ensino fundamental e o ensino médio.
Muito interessante. Pena que o nosso tempo é curto.
É verdade. Por isso, convidamos os pais e estudantes a conhecerem o nosso modelo pedagógico em escola-ifens.com. É mais um exemplo de que tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina.
E o Minuto Fiesc fica por aqui. Obrigada, Tiago.
Eu que agradeço a oportunidade.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
Aproveite as promoções da linha de ferramentas da Riomac. Serra Mármore Skill, R$ 339,00. Esmerilhadeira Skill com bolsa, preço R$ 346,00. Furadeira Bosch, R$ 459,00. Parafusadeira elétrica Bosch, R$ 361,00. Kit parafusadeira com maleta Bosch, R$ 1.159,00. Tem parafusadeira Makita 12 volts, R$ 625,00. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Loja Riomac. Ivo Silveira, 3531-1800. Fermac, Aristiliano Ramos, 3521-2800.
Rede Jovem Pan News.
Estamos de volta, este é o Jornal da Manhã ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em Rio do Sul, 8 horas 26 minutos. Depois de 2 casos em Rio do Sul e 1 em Ituporanga, mais um caso da variante Delta foi confirmado na região, no município de Rio do Campo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a mutação do vírus da Covid-19 circula há cerca de 3 meses no Alto Vale do Itajaí. O caso foi de um morador que teve internação em agosto e foi constatado que estava com a Covid-19. Um segundo exame PCR foi encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública, sendo o diagnóstico confirmado após a alta hospitalar. Por esse motivo, conforme explica a enfermeira responsável pelo setor de imunização da Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul, Josiane Verde Chaad, a família não foi testada.
Esse paciente de Rio do Campo, ele teve internado em Brusque e a coleta foi realizada lá no município de Brusque, então a gente acabou não recebendo essa confirmação da variante aqui na região. Porém, isso já foi em agosto, né? Essa confirmação nesse momento faz com que a gente já não tenha muito o que fazer, até porque a gente já tem a confirmação dessa variante na região, então a gente sabe que essa transmissão já vai ser uma transmissão comum aqui no Alto Vale do Itajaí. Mais um alerta para a gente, né? Para a gente estar sabendo que a gente tem que realmente estar imunizados, né? É realmente uma variante de alta transmissão. Esse paciente de Rio do Campo, ele ficou doente, né? Ele acabou sendo internado. Se não me engano, alguns familiares dele também internaram. Estão bem no momento, né? Todos os três estão bem. Porém, é um alerta realmente, né? Dessa transmissão aqui no Alto Vale do Itajaí.
A Regional de Rio do Sul confirma que a variante circula no Alto Vale há cerca de 3 meses e que o número de casos é baixo devido à amostragem aleatória que é realizada. A situação, portanto, é tratada como transmissão comunitária. De acordo com Josiane, outros 2 casos foram confirmados em Ituporanga e 1 em Rio do Sul.
A gente teve a confirmação da variante Delta agora no município de Rio do Campo. Isso, na verdade, essa variante já não é mais uma novidade aqui na nossa região do Alto Vale, sendo que a gente já confirmou no município de Rio do Sul e no município de Ituporanga. E nas investigações anteriores dos casos, a gente já conseguiu definir que a gente tem uma transmissão comunitária da variante Delta aqui na região, pois os pacientes que tinham pego essa variante, eles não tinham viajado, não tinham se deslocado, não tinham tido contato com alguém que estivesse fora dessa região. Então, com isso, a gente já confirma uma transmissão comunitária dessa variante.
A enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica de Rio do Campo, Júlia Matias, reforça o pedido para que todos continuem com as medidas sanitárias para evitar a proliferação do coronavírus.
Nessas amostragens, então, a gente pode saber que o vírus da variante Delta ele está circulante no nosso município, circulou por aqui, assim como em toda a região, né? O paciente passa bem, a família dele passa bem, por um acaso, o exame dele que foi testado, então a gente não tem como saber se teve mais casos ou não aqui no município, mas tendo um exame positivo, é bem provável que alguns pacientes que testaram positivo para a Covid eram também da variante variante Delta. O paciente de Rio do Campo que teve o exame positivo para a variante Delta, ele foi confirmado para Covid em agosto, já faz algum tempo. A análise dessa variante demora um pouquinho mais para sair o resultado, por isso só agora a gente ficou sabendo desse resultado, então um mês depois a gente teve a confirmação de que era de fato uma variante Delta. Quando o material foi mandado para análise, não foi solicitado para que fizesse o exame dessa variante, porém o protocolo do laboratório é algumas amostras aleatórias, eles acabam testando para ver se tem ou não.
Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. 8:30. Mais de 700 profissionais que atuam na Coordenadoria de Educação de Rio do Sul concluíram as duas aplicações da vacina contra a Covid-19. O supervisor de educação, Hernani José Schneider, conta que houve apenas uma solicitação para não realizar o esquema de imunização. A decisão foi justificada pelo indicativo de comorbidade.
A Coordenadoria Regional de Rio do Sul sente-se muito feliz com toda a campanha e também com a conscientização de cada profissional que está atuando na rede estadual. Quanto à vacinação, que foi tão alardada e divulgada para que os nossos profissionais e agora os nossos alunos tenham o cuidado para tomar sua primeira dose, sua segunda dose, é muito importante que continuemos nessa campanha para que as nossas famílias, para que os nossos alunos continuem o cuidado com respeito à Covid. Fazendo uma análise do que foram vacinados os nossos professores, nós chegamos a um número de 100% de professores vacinados em nossa coordenadoria. Nós tivemos uma solicitação que foi atendida tendo em vista a comorbidade, a necessidade de permanência sem vacinação. E hoje nós nos encontramos com mais de 700 professores na nossa rede, atuando e podendo estar próximos dos nossos alunos, dos nossos educandos. Então, nós temos hoje uma felicidade com os nossos 9.400 alunos, estarem seguros, estarem sendo atendidos de forma com qualidade. Posso dizer que é com qualidade, toda a nossa rede tem a segurança devida, quer seja ainda dos cuidados de distanciamento, também de uso de máscara e agora com respeito à vacinação.
Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
8:32, Ademir Caetano, bom dia, boa semana.
Oi, Kellen, muito bom dia aos nossos ouvintes, estamos chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A, a sua 25ª rodada, Fluminense e Atlético Goianense 0-0. O Atlético Mineiro fez 3-1 no Ceará, Sport 1, Corinthians 0, Fortaleza 0, Flamengo 3. O Atlético Paranaense 0, Bahia 2, Palmeiras 2, Bragantino 4. O Juventude e o América Mineiro empataram em 1-1. O Internacional 5, Chapecoense 2. E o Santos venceu o Grêmio por 1-0. Hoje na Arena Pantanal, às 20 horas, tem Cuiabá e São Paulo. O Atlético Mineiro segue na liderança com 53 pontos e um jogo a menos. Flamengo 42 e 3 jogos a menos. Palmeiras e Fortaleza com 39. O Palmeiras tem um jogo a menos. O Bragantino tem 38 e um jogo a menos. O Corinthians é o sexto com 37. Em sétimo, o Internacional 36 e um jogo a menos. Com 33, oitavo o Atlético Paranaense. Nono Fluminense, os dois com um jogo a menos. O América Mineiro e o Atlético Goianense com 31. O Atlético Goianense tem um jogo a menos. O Cuiabá tem 30, joga na rodada. O Ceará tem 29, tem dois jogos a menos. O São Paulo tem 29 e joga na rodada. Juventude e Santos com 28, o Santos tem um jogo a menos. Zona do rebaixamento, o Bahia com 26, um jogo a menos. O Sport tem 26, o Grêmio 23, dois jogos a menos. E a Chapecoense com 12 pontos. A sua 26ª rodada, amanhã, às 19 horas, tem Bragantino e Atlético Goianense. Às 21h30, Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Na quarta, às 19 horas, no Maracanã, Flamengo e Juventude. Mesmo horário no Mineirão, Atlético Mineiro e Santos. E ainda na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Paranaense. Às 20h30, no Castelão, Fortaleza recebe o Grêmio. Às 21 horas, tem Corinthians e Fluminense. Às 21h30, no Beira-Rio, Internacional e América Mineiro. Na quinta-feira, 19 horas, no Morumbi, tem São Paulo e Ceará. E no mesmo horário, na Arena Pantanal, Cuiabá e Sport. O Campeonato Brasileiro da Série B, a sua 29ª rodada, Avaí, Ponte Preta 1-1, Náutico 3, Goiás 2, Brasil de Pelotas 1, Operário 0, Vila Nova 1, Remo 0, o Botafogo 2, CRB 0, Curitiba 0, Cruzeiro 3, Guarani 3, Londrina 0, Vitória 0, Confiança 1, o CSA goleou o Brusque por 4-1 e o Sampaio Correia venceu o Vasco por 1-0. O Curitiba lidera com 54, o Botafogo 51, Avaí 50 e o Goiás 48. Ele tem 13 vitórias e saldo de 11. Fecham o G4. O CRB é o quinto com 48 e tem 13 vitórias e saldo de 7. O CSA e o Guarani com 45, o Vasco 43, o Náutico 41, Sampaio Correia é o décimo com 40. Com 38, o Remo e o Cruzeiro. O Vila Nova tem 37, o Operário e a Ponte Preta com 34, o Brusque é o 16º com 32. Zona do rebaixamento, Londrina com 30, Vitória 26, Confiança 25 e o Brasil de Pelotas com 19 pontos. A 30ª rodada amanhã às 19 horas, o Sampaio Correia e Vitória, 21h30 Cruzeiro e Botafogo. Na sexta, 16, Brusque e Remo, às 19 tem CRB e Guarani. Às 21h30, Brasil de Pelotas e Vila Nova, e no mesmo horário, Goiás recebe o CSA. No sábado, 16 horas, Ponte Preta e Náutico, 16h30, Vasco e Curitiba, às 18h30, Operário e Londrina, e às 21 horas tem Confiança e Avaí. O Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano 0-2 para a equipe do Criciúma no Grupo C. O Paysandu e o Botafogo da Paraíba jogam hoje às 20 horas. O Criciúma é o líder com 4, Ituano tem 3, Paysandu 1 e Botafogo da Paraíba nenhum. Essas duas equipes atuaram uma vez só. O Grupo D, Tombense e Manaus 2-2, Novo Horizontino 1 e Ipiranga 0. O Manaus e o Tombense com 4 pontos, Novo Horizontino 3 e o Ipiranga não somou em 2 jogos. O Brasileirão da Série D, às quartas de final, jogos de ida. Atlético do Ceará 1, Ferroviária também 1, América de Natal 0, Campinense 0. Caxias e ABC 0-0, Uberlândia 0, Aparecidense 1. Os jogos da volta programados para o dia 16 e também 17. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os jogos atrasados da quinta rodada. A Bolívia 1, Peru 0, Venezuela 2, Equador 1, Colômbia e Brasil 0-0, Argentina 3, Uruguai 0 e o Chile venceu o Paraguai por 2-0. O Brasil lidera com 28, tem um jogo, aquele jogo atrasado contra a Argentina, que é o segundo e tem 22. O Equador e o Uruguai, 16. A Colômbia disputariam. A repescagem hoje é o quinto com 15 pontos. Paraguai, 12. Peru, 11. Chile, 10. Bolívia, 9. Venezuela, 7 pontos. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem Opinião com Edson de Andrade.
Ademir Caetano e as informações do esporte.
Obrigada, Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8h38. Você confere instantes. Pais ou responsáveis são orientados a procurar salas de vacinas com as crianças para certificar a caderneta em dia.
Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Para auxiliar o adolescente na escolha de uma profissão, Colégio Sinodal Rui Barbosa oferece orientação profissional e itinerários de ensino alinhados com os objetivos de vida, necessidades e expectativas dos estudantes. Nossos alunos do ensino médio ainda participam de simulados e aulas preparatórias para o Enem e vestibulares. Para uma caminhada de sucesso, um Rui de possibilidades. Matrículas abertas.
Rede Jovem Pan News.
Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Dois assuntos. Primeiro, eu postei nas redes sociais, em opinião, na ONG Vida é Bela, uma imagem que, suponho que não esteja errada, a ideia de que, muito antiga, vem de uma campanha da fábrica de pneus no Brasil. Eu acho que ainda não era uma fábrica de pneus que tinha a sua sede, se não estou equivocado, em Milão, na Itália, que dizia o seguinte: pneus Firestone, seguros como a mão do papai. Bom, não preciso dizer que eu não estou aqui a fazer propaganda de pneus num programa de opinião. Não, não é essa a convicção que você pode eventualmente ter. Mas eu queria lembrar que no Dia das Crianças, vale a pena olhar com bastante ênfase essa fotografia em que aparece uma criança, né, com a mãozinha segurando o dedo do papai. Poderia ser o dedo da mamãe, mas no caso a fotografia da peça de propaganda mencionada está dizendo a frase que repito: pneus tal, pneus tais, seguros como a mão do papai. Quando a criança segura o dedo do pai, a mãozinha da criança segurando o dedo do pai, está implícita a ideia de que a criança, ela é toda dependência. O seu cérebro está processando o universo ao redor de si, o mundo do qual ela faz parte. Enquanto ela não nascia, o universo dela era uma bolha de água salgada na barriguinha da mãe. Quando a criança é posta para fora, ela pode ser expelida com ódio, com raiva, ou ela pode ser simplesmente parida com um amor estupendo, com um carinho indescritível, com dor, mas com carinho. O mundo desta criança, que era uma bolha de água salgada, que provavelmente é o mesmo mundo de onde veio a vida, a água salgada, os peixes, os dinossauros que se salvaram no mar, as baleias, de tamanhos mastodônticos. Esta peça de propaganda, ela leva a gente a acreditar que nós precisamos de segurança, mesmo que não tenha dia da criança no dia 25 de dezembro, ou no dia 10 de fevereiro, ou no dia 5 de março, ou no dia... Não, não tem nada a ver com o dia 12 de outubro, dia da criança, é apenas uma efeméride que, no mundo de consumo, tem importância não pelo carinho, não pela dependência da criança, da referência do pai, da referência da mãe. Não, não é por isso. O mundo de consumo em que nós nos encontramos, ele tem a ver pela desnecessária importância de dar presentes que agrada a quem vende e agrada a quem recebe, mas antes disso tem a figura da referência do pai, da referência da mãe. Criança que não tem a referência da mãe, ou criança que perdeu a referência do pai, ela não tem segurança. Não tem sentido a peça de propaganda "seguros os pneus tais como a mão do papai". A criança que não tem referência da mãe, ou que a mãe vive batendo, dando porrada, joga panela, dá chute, faz o diabo contra as crianças e desanca em cima dos bebês, das crianças, o ódio que tem pelo pai, ou o ciúme que tem do pai, essas mães tornam essas crianças infelizes pelo resto dos seus 60, 70, 80 anos. Então, ao lembrar do Dia da Criança, é bom que você se lembre da propaganda dos pneus que eu mencionei. Seguros como os pneus tais, seguros como as mãos do papai. É mais bonito você lembrar disso do que lembrar de comprar um chocalho, comprar digamos, um fuzil de água, né? Você enche o fuzil com água e metralha todo mundo com água no ambiente que você estiver, numa piscina, com os netos, com os filhos. Eu suponho que lembrar da figura, da publicidade feita pela Denison Propaganda, se não estou equivocado, muitos anos atrás, tem mais a ver com a segurança que a gente deve dar para as crianças do que com qualquer outra coisa. Não pensem que seja fácil, 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 muito fácil, fácil mesmo, a gente dizer para os outros que devemos dar segurança para as crianças se nós mesmos eventualmente não demos. Mas o universo, o mundo dentro do qual a gente está, ele é cheio de contradições. E as contradições muitas vezes não estão ali na outra pessoa, estão dentro da gente. É o ser humano. Quem é que fez esse perfil, aquele perfil, quem é que fez? O cérebro. O cérebro construiu o homem. A cada segundo que passa, ele vai processando mais e mais e mais aderências do universo dentro do qual o cérebro se enxerga. A dimensão do tempo e do espaço em que ele está faz com que ele vá construindo o amanhã de todos nós. E nós somos, sim, dependentes de nosso cérebro. Aonde pode estar a segurança que papai nos deu, que mamãe nos deu, ou que papai desapareceu e que mamãe não deu porque só dava porrada nos filhos? Isso tudo é consequência de uma lembrança que no Dia das Crianças, né, talvez seja mais importante você dar ternura, não artificial, não ocasional, circunstancial, do que dar bicicletinhas. Bom, criança gosta de brincar, mas antes de brincar, ela quer segurança. Ela quer perceber que a vida dela é segura como as mãos do papai. Eu tenho o jornal Diário do Alto Vale, o nosso único jornal diário aqui na região, que fala aqui em defesa dos profissionais da contabilidade, assinada na página universalmente utilizada no mundo para ser editorial, aqui o artigo é assinado por Marisa Luciana Schwab de Moraes, formada na Univale. Ela faz aqui uma observação, menciona várias pessoas, ela faz uma reunião com o Corpo de Bombeiros para ver a questão da uniformização das normas para o combate a incêndio, mas não é disso que eu quero falar. Eu lembro vocês, contadores, se vocês já não estiverem lembrados, que durante muitas vezes aqui eu desanquei o cacete em cima de comportamentos fora de padrão dos contadores. Aqui na região nós já temos fama porque o diploma de bacharel de economia foi comprado por líderes, que eu não vou mencionar agora aqui os nomes, em Curitiba, na falsa faculdade de Plácido e Silva. Essa faculdade vendia diplomas de economistas. E esses economistas foram influentes aqui na nossa região. Também não estou dizendo os nomes deles por uma questão de não amanheci com a segunda-feira propensa para fazer aqui menções exageradamente ácidas. Os contadores que vieram, uma coisa é Conselho Regional de Contabilidade, outra coisa é Conselho Regional de Economistas, eu sei a diferença, deixemos isso de lado. Mas quando se fala em contabilidade, é difícil não se pensar em economia. A ideia de economistas aqui na região foi, portanto, muitos anos atrás, plasmada na região com base na compra de diplomas na De Plácido e Silva, em Curitiba. Tem várias pessoas que adquiriram o diploma comprando, pagando. E em cima disso, muita gente não sabe, mas eu sei, que o contador é usado, muito usado, para fazer um balanço não dar lucro nenhum, ou para fazer um balanço dar um lucro imenso. Se o lucro é muito grande, alguém chega para ele e diz, pô, isso aí é lucro demais, eu vou pagar imposto de renda demais, cara, qual é que é? Baixa isso, baixa. E eu mando entregar. Tu tens Pix? Tenho. Pois é, eu vou depositar naquele teu Pix lá um valor para você baixar esse imposto de renda. Isso que eu estou dizendo aqui, amigos meus contadores, ou não, é uma coisa muito comum, mais comum do que você supõe, do que você pensa. E não tem ninguém aí preocupado com esse problema, não. Chega no fim do ano, a empresa X, né, ela diz assim, bom, esse documento aqui, este vai para a contabilidade. Este aqui não vai. Este aqui vai para a contabilidade. Este aqui vai. Não, esse aqui não. Nesse valor aqui, não vai. Esse não vai. Não, este vai. Esse não vai. Este não vai. Este não vai. Vai para a contabilidade. De 11 documentos, vão 3 para o contador. De 11, 3 documentos vão para a contabilidade. Daí você não sabe por que o nosso PIB é tão baixo. Eu digo, sem rigor científico, é um dado que não existe, né? Mas eu digo, e se você quiser acreditar, acredita, se não quiser, não acredita, que nós temos 30% do PIB por dentro, 70% é por fora. Por que que é assim? Por quê? Porque todo mundo explora o contador. Então, neste momento, eu estou dando uma opinião favorável ao contador. O contador, ele recebe os documentos lá na contabilidade, naquela pasta que o motoboy vai buscar, e ele processa aqueles documentos que o dono da empresa mandou para a contabilidade. O contador faz e assina aquele documento, aquele balanço, aquele balancete, se balancete houver, com base nos documentos que foram enviados para o contador. O que ficou por fora foi caixa 2, e isso é o dono da empresa que fez, não foi o contador que fez. O contador se finge de morto para enganar o coveiro, né? Ele se finge de boco a boco, né? E, bom, ele sabe que a empresa tem um monstro de um capital, um patrimônio, mas o que foi para a contabilidade é uma quantia simples que roxinha. E o contador olha para aqueles poucos documentos e, pô, mas isso aqui é engraçado, né? Será que eles acham que eu sou bobo? O contador deve pensar, né? Não chegou documento nenhum lá na contabilidade, o mais ficou tudo no caixa 2. É claro que a economia sente isso. É claro que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal percebem isso. Nos tempos de computação, os fiscais só olham no computador, eles não vão fiscalizar na empresa. A fiscalização física, ela não existe, é só virtual. Isso aí é mamão com açúcar, né? É uma maravilha, maravilhosa. Então hoje eu tirei para elogiar os contadores. Neste caso, que eles sabem que eles estão sendo usados como bobos da corte, como disse o sem vergonha do Renan Calheiros, falando malevolamente do empresário da Havan, né? Chamando um brasileiro, né, um cidadão digno, vestido de verde e amarelo, chamando de bobo da corte, o Renan Calheiros colocado com a sua bunda fedorenta, né, em cima de um móvel que eu ajudo a pagar no Brasil, usando a iluminação de um Senado que eu ajudo a pagar, dos salários que eu ajudo a pagar, ele chega e se dirige contra o dono do Havan, chamando-o de bobo da corte. O contador não é um bobo da corte, não, viu? Nem o homem da Havan é. Nem ele é. O contador sabe que ele está sendo enganado. Ele sabe que 90%, 80%, 70% dos documentos ficaram por fora e 30% veio para a contabilidade. O contador percebe isso. Mas ele vai discutir com o dono da empresa? Para perder a conta da contabilidade, para perder o cliente? Não, não discute. Bom, não tem tu, vai tu mesmo. Contadores, vai chegar o final do ano, a hora de marreteamento de balanços. A região perde, toda a região da AMAV, da UCAV, ela perde muito dinheiro com os balanços marreteados, com os documentos que foram mandados por fora para o arquivo morto, e por dentro foram só aqueles 3 ou 4 documentos. A região perde muito quando existe marreteamento de balanços. Nós estamos em outubro, logo vem novembro e em seguidinha vem dezembro. Em janeiro é aquela fábrica de marreteamento de balanços. Eu faço aqui um alerta para os contadores. Um dia vai mudar. Hoje a fiscalização é só no computador. O computador só registra 30% do que foi mandado de documento para a contabilidade. 70% ficou por fora, ficou lá na empresa, no arquivo morto. Um dia os fiscais, todos os fiscais, nós devemos ter uns 10 milhões de fiscais no Brasil, dos quais 1,5 milhão trabalham. Um dia os fiscais vão deixar cair a ficha e eles vão passar a ignorar o computador e vão fiscalizar não virtualmente a empresa, vão fiscalizar a empresa, na empresa, no arquivo morto, no setor de contabilidade, nos documentos engavetados. Daí a coisa vai ficar diferente, né? Daí o PIB, que hoje é 30% de por dentro e 70% PF, na minha versão, você não precisa concordar comigo, não é a versão científica, na minha versão a realidade brasileira é essa, 70% por fora, 30% por dentro. Todas as atividades estão lastreadas nessa composição que eu considero maligna para a sociedade, para o país, para a pátria amada, chamada Brasil. Volto logo mais.
A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
8h59, com a necessidade de confirmar o esquema vacinal, se está ou não em dia, a orientação é que os pais ou responsáveis procurem as salas de vacinas na companhia das crianças. O diretor de Vigilância Epidemiológica de Rio do Sul, James Rides da Silva, explica.
A campanha de multivacinação, ela, né, se estende agora para todo mês de outubro, até o final do mês, sendo que as escolas, para rematricular o seu filho, né, os estudantes, está exigindo uma declaração de vacina do estudante. O que é essa declaração de vacina? O pai leva o seu filho, acompanha ele até uma sala de vacina, que são nos bairros Trombudo, no Buda, no Bremer, na Bela Aliança, na Barragem, no bairro Cantagalo, no bairro Fundo Canoas, no bairro Santana e no bairro Santa Rita. Não é no posto de saúde, são nos postos de sala de vacina. Esses bairros que eu citei possuem as salas de vacina para atender a nossa população de Rio do Sul. O pai chega com o filho, com a carteirinha de vacina, apresenta para a enfermeira, ela verifica se ele tomou todas as vacinas para a faixa etária dele, a carteirinha estando ok, ela emite uma declaração e o pai, com essa declaração, vai ao colégio onde o filho estuda e faz a sua rematrícula. O que está acontecendo? O pai está indo com a carteirinha lá na sala de vacina. Chega lá, a enfermeira verifica que faltam 3 vacinas para fazer no filho desta pessoa e aí ele sai indignado, que tem que voltar em casa e trazer o filho. Ele tem que levar o filho junto com a carteirinha. Se estiver tudo em dia, já ganha a declaração, e se faltar alguma vacina, o filho já faz, atualiza a carteirinha de vacinação e já sai com a declaração. Mediante a isto, né, a secretária de saúde, a Roberta, marcou para o dia 16/10, sábado que vem, o dia D da vacina. Então, todas essas salas de vacina que eu citei vão estar abertas das 8 da manhã até as 17 horas, para que todos possam levar os seus filhos, atualizar a carteira de vacina, fazerem as doses que estão faltando e já recebe de imediato a sua declaração para sua rematrícula na área escolar.
9:01 e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br. Baixe também o nosso aplicativo GCD Play. Uma boa segunda-feira, um excelente feriado. A gente tem sim a edição amanhã. E eu volto na quarta-feira. Até lá.
Rede Jovem Pan News.